Fala pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Olha eu aqui de novo. Agora vou fazer o segundo episódio do podcast, como eu falei no primeiro episódio. Eu não sei se vocês ouviram o primeiro podcast. Eu aconselho a vocês ouvirem para vocês me conhecerem um pouco sobre quem eu sou, de onde eu vim. E como eu falei lá, eu vou começar a lançar hoje o primeiro episódio, assim, em questão de palavras, mas é o segundo episódio aqui. Eu queria falar com vocês sobre as quatro estações. Quatro estações é um tema de uma ministração que eu ouvi que mexeu muito comigo, falou muito forte comigo, porque retrata sobre a nossa caminhada cristã, de onde vamos, para onde. O que acontece com a gente, né? As quatro estações, que são a primavera, o outono, o verão e o inverno. Eu errei a ordem, mas tudo bem. Mas todos nós cristãos passaremos por essas quatro estações. Eu queria falar com vocês em relação a isso. Eu queria que você pegasse sua Bíblia, abrisse sua Bíblia para ler comigo, amém? O que a palavra de Deus diz ao nosso respeito. Aí o primeiro livro que a gente vai ler hoje está em Daniel, capítulo 2, verso 20 ao 22. Repetindo. Daniel, capítulo 2, do versículo 20 ao 22. Amém? Nós vamos ler cinco passagens aqui, cinco versículos. Então, vamos lá. Está aqui em Daniel. No verso 20 começa assim. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora na luz. Então, vamos lá para o próximo versículo. Eu vou ler os livros, as passagens e depois eu vou explicar tudo no contexto geral, beleza? Então vamos lá. O segundo livro é Eclesiastes, capítulo 3, do verso 1 ao 8. Vamos lá. No verso 1 diz assim: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se, de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de cozer. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Vamos para o próximo. Aí esse é Eclesiastes, o mesmo livro de Eclesiastes, no capítulo 8. Aí vamos ler dois versículos separados, o verso 1 e o 6. Aí o verso 1 diz assim: quem é como sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto e muda a dureza da sua face. Aí vamos lá para o 6. Porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto grande é o mal que se pesa sobre o homem. Pesado. Aí agora vamos lá para o penúltimo livro que a gente vai ler hoje. E está em Jeremias, capítulo 17, no verso 8. Vamos lá. Porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vê um calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba e nem deixa de dar fruto. Nossa Senhora. E vamos lá para o último livro. Você deve estar cansado de ler, mas vamos lá, último livro. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Amém. Então, esses capítulos que a gente vai falar hoje sobre as quatro estações, está tudo aqui. Eu não sei se vocês notaram, mas todos esses capítulos têm algo em relação. Algumas coisas em comum. Falam de tempos, estações, sobre tempos de... O sábio é aquele que sabe discernir o tempo das coisas, o tempo de chorar, um tempo de ter alegre, um tempo de construir, um tempo de derrubar as coisas, um tempo de juntar pedras. E fala que nós somos como árvores plantadas aos ribeiros, que no tempo de sequidão não se perturba, porque estamos firmes. Amém. Eu queria que você fechasse seus olhos, que eu queria fazer uma oração antes da gente iniciar a palavra. Amém. Pai, eu declaro que essa será uma palavra abençoada, que irá edificar quem está ouvindo essa palavra agora, Pai. O Espírito Santo de Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem ministrado em meu coração. Espírito Santo, eu declaro que a partir de agora eu sou como um canal de bênção na vida de quem está ouvindo, que essa palavra venha edificar verdadeiramente a vida de quem está me ouvindo, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Amém? Amém. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que saber é que Deus é um Deus de estações. É um Deus de tempos, momentos, dias, ciclos. E eles acontecerão na nossa vida. Amém? Então vamos lá. As estações aqui, que fala do livro de Daniel, não são necessariamente as estações naturais, as quatro estações que regem a natureza, mas sim sobre Deus reger a história dos homens, de Deus reger a nossa história. E é interessante que para reger a história, Deus estabelece algumas coisas. Existem algumas coisas que a Bíblia aponta sobre essa maneira de Deus reger a nossa vida. Um exemplo, em Efésios fala sobre o dia mau. Aí eu pergunto para vocês, que dia mau é esse? O dia mau está no contexto de guerra espiritual. Coisas negativas que acontecem a vocês, de coisas que vocês não esperavam e vieram até você. Dificuldades, problemas, dor, perdas, tristezas, desgraças, misericórdia. Surpresas negativas com as quais você não estava esperando. E a Bíblia não está dizendo que o dia mau poderá vir. A Bíblia diz que o dia mau virá. Então não é uma questão de evitar o dia. Você não tem o que evitar. Virá o dia mau. O dia mau é aquele dia que você não estava preparado. Não é aquele dia. É aquele dia que não acontece as promessas. Vocês estão entendendo? É aquele dia que não acontece as promessas que você não estava esperando. Você faz tudo certo e deu tudo errado. Você estava servindo a Deus com intensidade. Não tem nenhum princípio quebrado. E mesmo assim o dia mau está lá. E a Bíblia mostra claramente que não interessa quem edificou a casa sobre a rocha ou se sobre a areia. Sobre as duas coisas virá o dia mau. Virá os ventos fortes, as tempestades e os raios que transbordam as marés. Sobre o justo e sobre o injusto. Sobre o servo de Deus e sobre o ímpio. Então há o dia mau. Não é uma questão de evitar. O dia mau virá para nós. É aquele dia que a gente não está preparado mesmo. Vocês estão entendendo? Então, como é que eu posso dizer? Por outro lado, a Bíblia mostra que Deus obedece a matemática do ciclo dos sete. Um exemplo, tem o sábado de Deus, que é o descanso dele, o ano de plantio, o ano da colheita, que é para a terra descansar. Ou seja, não sei se vocês sabem, mas na agricultura, eu posso estar equivocado, as pessoas que entendem mais do assunto, vocês podem me mandar os comentários que eu corrijo depois. Mas, pelo que eu entendo, meu entendimento, o solo você pode começar um plantio dele e extrair tudo daquele solo por 7 anos, dependendo do que você pretende fazer. Mas você pode extrair tudo o possível do solo durante 7 anos. E depois desses 7 anos, o solo precisa descansar. Então você deixa o solo descansar por mais 7 anos, para poder o solo reparar, acho que você coloca feijão, essas coisas que ele, o solo volta ao normal para poder os minerais voltar, para poder começar a próxima colheita. Amém? Então, e além disso, de falar de Amal, do ciclo dos 7 anos, nós vemos que Deus tem estações e que essas estações ele pega esse termo emprestado da natureza para falar dentro do contexto do livro de Daniel, de coisas que ele trabalha na minha vida e na sua. Saibam disso. Deus estabelece estações na sua vida. E eu pergunto para vocês, qual o problema da gente não reconhecer as estações? O problema é que você vai sofrer, você vai ter problemas, vai ter dano, vai ter prejuízo. Um exemplo. Eu sou de uma região litorânea. Eu vim de uma praia, eu vim de região de praia, clima tropical, de sol, calor. Então minhas roupas não têm aquelas roupas de frio, aqueles casacos elegantes, aquelas coisas quentes, não tem. Então, um exemplo, eu planejo uma viagem pro sul. Mas eu não pesquiso o clima, não pesquiso como é que vai estar, se vai estar sol, se vai estar frio, se vai estar um tempo agradável. E eu levo minhas roupas de praia, um exemplo, eu levo minhas roupas de praia pro sul. O sul é um lugar frio, gente. Então vou sofrer lá, vou estar ferrado porque lá eu vou sofrer. Vou passar frio, entendeu? E o frio do sul não é tão brando como aqui em Brasília. Que aqui em Brasília, quando dá 19 graus, a gente já tá todo coberto nos moletons, nos edredom. Só falta fazer uma fogueira. Então, qual o problema da gente não reconhecer, não identificar as estações? A gente vai sofrer, a gente vai perder oportunidades. Você vai passar por circunstâncias para quais você não tem explicação. E a explicação era simples: mudou a estação na sua vida. Deus trabalha com estações. Estão entendendo? Então, para ver comida, tem que haver as 4 estações. A mesma coisa acontece na sua vida. Para ver crescimento, tem que haver as estações. Vamos lá. Alguém que não avança em estações e não enfrenta desafios permanece tolo, como está lá em livro de Eclesiastes. Permanece tolo, permanece criança na fé. Pessoas que ignoram as estações são pessoas que vão desperdiçar oportunidades para crescer, avançar para amadurecer. Pessoas que não encontram com a realidade tão difícil, como assim, com a realidade que às vezes nos humilham. Essas pessoas têm a tendência de serem tolas. São pessoas insensíveis com o sofrimento alheio. Se tornam materialistas que dão valor a um glamour tolo. Dão valor às coisas naturais quando a vida tem valores muito mais preciosos. Então, na sua vida, você vai viver muitas vezes as mudanças das estações. E eu quero aplicar na sua vida as 4 estações. Então, vamos lá. A primeira estação de que eu quero falar é a primavera. É a primavera. A primavera é a maravilha. É quando as flores crescem, os animais estão na época do acasalamento. É tudo uma maravilha, tudo beleza. Então, todos nós, na primavera, todo mundo se encontra com Cristo nessa estação. Na primavera é onde vamos para o Evangelho. Começamos a ver o mundo com cor, tudo é cheiroso. Nós viemos de uma vida cheia de problemas, culpa, condenação, de dúvidas e inseguranças. E de repente Deus te liberta, Deus nos liberta. Tudo é novo e é precioso. Na primavera nós vemos flores, pássaros cantando, temos boas notícias. A primavera tem essa característica de um tempo bom, de um tempo novo. Nós não vemos problemas, nós vemos as dificuldades. Nós não vemos erros, a gente não vê os problemas na vida das pessoas, como são as pessoas, para aquilo que é triste, a gente não tem um olhar para aquilo que é triste, porque tudo é muito lindo. A primavera é um tempo onde tudo acontece de uma maneira muito fácil, não temos que fazer muito esforço. Parece que a graça de Deus está ali para você se lambuzar nela. A bondade de Deus é visível, tudo parece incrível. A bondade de Deus está ali palpável para a gente. Essa é a característica da primavera. E qual é a atitude que a gente tem que ter? Vocês perguntam, Rafael, qual é a atitude que eu tenho que ter em relação à primavera? A atitude que você tem que ter é aproveitar, é você pisar no acelerador, porque esse é o tempo em que todas as coisas se alinharam para isso. É hora para empreender, começar um negócio, começar um curso novo. É hora de liderar, é hora de você casar, é hora de você usar sua energia. É hora de você começar algo novo, aquilo que Deus tem colocado no seu coração. A sua juventude. Deus te deu luz e revelação sobre algo. Então é hora de você pôr em prática. Essa é a primavera. E qual o perigo de não se aproveitar a primavera? Ah, se você não aproveitar, você vai desperdiçar o favor de Deus para a sua vida. Nossa, você vai desperdiçar, porque é um tempo onde você tá naquele fogo. É o que a gente costuma falar do fogo do novo convertido. É o fogo onde o novo convertido quer ganhar o mundo, quer conquistar nações. Amém, glória a Deus. Não tô dizendo que isso é errado. É o fogo onde você vai conquistar. Você, nossa, bota um ateu aí que eu vou converter esse ateu agora. Essa é a característica da primavera. É onde você tá no fogo, você quer, tudo tá acontecendo, Deus tem te falado muitas coisas, você tem começado a querer ganhar o mundo. Nossa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou crescer. Nossa, Deus tá fazendo isso comigo aqui. Nossa, que é isso aqui? Nossa, isso é muito bom. É Deus, é Deus, é Deus. Então é tudo palpável. Aquele você tem a presença de Deus visível. Amém? Vocês estão entendendo a primavera? Então essa é a característica da primavera. Se você não aproveitar a primavera, você vai estar desperdiçando o favor de Deus na sua vida. Então vamos lá. Então aí começa a temperatura, começa a esquentar, começa o calor, começa a temperatura a esquentar. Então a gente está entrando no verão, a gente está chegando no verão. A temperatura começa a aumentar, no verão a coisa avança. Tudo que você deu início na primavera vai avançar. Então tudo começa a fluir, tudo está crescendo. A célula vai bem, discipulado vai bem, só aparecem notícias boas. Esse é o verão. Rompeu as coisas que estavam precisando ser iniciadas. As coisas andam sem esforço nenhum. Só precisa manter a rota, não sair dos trilhos. Ter foco. Continuar o que você está fazendo. Os resultados vão acontecer naturalmente. E qual é o perigo do verão? Eu pergunto para você, qual é o perigo do verão? Você quer mudar a rota. O perigo do verão é esse, da gente querer mudar a rota, mudar o foco no meio do processo. Então, se a gente fazer isso, a gente vai ter que começar tudo de novo. Vai ter que voltar para primavera ou no verão, a gente vai ter que dar o início de novo. O nosso maior erro é esse. O verão é o momento em que Deus vai maximizar o seu potencial. Todos nós temos um potencial para produzir algo. Potencial de liderança, de produzir algo para Deus. Então, esse foi algo que começou a fazer o podcast, porque a gente tem potencial para fazer algo. Você que está ouvindo, não fique achando que você não tem nada de valor para fazer para Deus, para entregar para Deus, para fazer algo. Você tem um potencial. Deus te deu algum potencial para fazer algo para Deus. Se você canta, se você sabe cantar, então começa a cantar. Se você tem um dom da fala, se você tem um dom para ser youtuber, fazer um podcast, fazer lives no Instagram, no Facebook, começa a fazer. Você tem um potencial para fazer. E qual é o problema da gente ignorar o verão? É que nós vamos impedir que a plenitude do nosso potencial seja desenvolvido. É uma época onde nos tornamos subprodutivos. Começamos tudo, mas nunca terminamos nada. É nesse tempo onde a gente tem muita iniciativa, mas tem pouca terminativa. A gente começa muita coisa e termina pouca coisa. A gente começa a fazer um curso de línguas, um curso para profissionalizante, a gente começa a estudar na faculdade, mas no decorrer do curso você se cansa, dá uma zebra lá. Então é isso, a gente começa a se tornar muito subprodutivo. A gente tem muita iniciativa, mas pouca terminativa. Começamos tudo, mas não terminamos nada. Essa é a geração de hoje, começa tudo e não termina quase nada. Então esse é o perigo do verão, de você ignorar o verão. Então a gente vai entrando no outono, começa aquela brisinha fresca, quando começa como é que eu posso dizer? Começa aquele ventinho fresco, começa aquela brisinha fresca, não tem mais calor, começa aquela formação de nuvens. Lá em Maceió, no inverno só chove, no outono e no inverno só chove. É tudo nublado. Então é onde a gente está entrando no outono. E que é o outono? O outono é onde notamos sinais preocupantes. Então a temperatura começa a esfriar. Notamos que pessoas que andam com a gente estão esfriando, estão desmotivadas, cansadas, que aquela empolgação, que aquela inspiração do início está caindo. É onde a gente começa a ficar cansado, começa a dar aquela fadiga. Porque você, na primavera, Deus colocou as coisas no seu coração. Esse é o tempo onde Deus coloca as coisas das revelações, aquelas coisas. E no verão é onde você trabalha, onde você vai arregar suas mangas e vai pra cima. Você trabalha, é um tempo do trabalho. E no outono você tá cansado. É um tempo onde você cansa, é um tempo onde. É onde você chega na. Eu mesmo passei por um momento de. Onde você chega na igreja e você vê as músicas, os louvores, que você pensa, nossa, parece que eles. Aquelas músicas, quando eu cantava aquela música, nossa, que música bonita, que louvor lindo, que bonito, mas só que depois de um tempo, quando os irmãos do louvor começam a cantar de novo, você, nossa, parece que só tô fazendo isso pra ganhar, pra vender, não tem outra música pra tocar. É a mesma coisa da faculdade, você começa a ficar cansado, você começa a se questionar, a se desmotivar. É a mesma coisa nas escolas. Então tudo parece chato. É o tempo onde tudo vai parecer chato. Mas não é, você que mudou de estação. E a característica do outono é que aquilo que você investiu no verão e no, na primavera deu frutos. Mas aquilo que produziu os frutos começa a minguar. Você vê cansaço. E tem quando as árvores começam a secar. Eu não sei se você já viu as árvores no outono. A variedade de cores que elas têm. Aqui no Brasil nem tanto. Mas quando você vê no, aquelas fotos nas, no. Dos Estados Unidos, em Amsterdã, não sei onde, lá fora, onde as estações são bem definidas, você vê o outono, as árvores no outono, aquelas folhagens, aquele verde, aquele verde mais claro, aquele amarelinho, aquele vermelho nas flores, né? É bonito. É tudo muito bonito. É muito bonito. Muito bonito. Mas aquilo indica que toda aquela exuberância tá acabando. Acabou toda aquela exuberância. Então, deixa eu te falar. Deixa eu te falar algo muito sério. A sua primavera e o seu verão tem prazo para acabar. Tem prazo. Lembra do dia mau? Não é quando, não é se poderá vir, é quando. Então, não adianta nem falar, tá amarrado. A questão não é se, entre aspas, um se. A questão é quando. Quando essa sua primavera e seu verão vai acabar? É quando. Então, no outono você ora, no outono você ora, jejua. Você faz isso muito mais, você ora mais, jejua mais, mas não acontece como na primavera. Não tem mais festa, não tem mais aquele oba-oba. Chegou o outono. Está tudo difícil. Em crise. Esse é o outono. Nossa. Então vocês vão notar que daqui pra frente não vai ser muito bom. Entre aspas, não é ruim a partir da frente. Eu vou, no decorrer da administração eu vou explicando, mas apesar de ter essa aparência ruim, daqui pra frente não é ruim, é bom. Vamos lá. Então a temperatura cai. Você começa a notar que a temperatura está caindo. O frio está chegando, você se sente mais frio. É quando a gente começa a pegar o casaco, começa a chuva. Então esse é o inverno, você chegou no inverno, é chegado o inverno. Então no inverno não há sinal de vida em lugar nenhum. É um momento de perda. É um momento de investir muito e receber pouco. É momento de perda mesmo. E é um momento de fazer tudo certo e tudo dar errado. É momento de aplicar princípios da palavra e não ver respostas. Então, no inverno, as coisas externas são tão agressivas, são tão doloridas, são tão difíceis, são tão áridas, que a única possibilidade das árvores, a única possibilidade das árvores de se manterem vivas é aprofundar suas raízes no solo, é em mais fundo. Espero que vocês entendam isso, é em mais fundo. E na época do inverno, você não cresce para fora, mas você cresce para dentro. Você vai crescer no interior, em intimidade e em revelação. Na profundidade e em relação de intimidade com Deus. Vocês estão vendo que não é tão ruim? Apesar de não aparecer ruim. Então, quem não aproveita o inverno, continua tolo. Continua inconstante, continua superficial, julgando as pessoas por fora, sem compaixão e misericórdia, porque é uma pessoa superficial. E a única chance dessa pessoa vencer a superficialidade e a tolice é com o inverno. E a única chance de aprofundar, largando a tolice e ganhando a sabedoria de Deus, é respondendo a Deus no inverno. Então, no inverno acabou sua emoção. Aquela sua emotividade barata, espero que me entenda. Aquela emotividade barata vai sumir. Então não adianta ninguém falar nada para você chegar dando uma palavra de apoio, porque não vai adiantar, não vai ter mais efeito. E é um tempo onde os cristãos que passam pelo inverno e não têm esse discernimento, são tolos, começam a falar mal da igreja. E é quando a gente olha ao redor. Você acha que sua vida foi um desperdício? Você pode até falar: Nossa, fiquei 2 anos liderando célula, fiquei 2 anos liderando jovens, e olha só o que acontece: gastei meu tempo à toa, é isso que eu recebo? É o inverno. Você ora pedindo, a gente ora pedindo a Deus para ser usado, e quando ele te usa, você reclama. O problema é que a motivação era tola. Você queria era um pagamento, aplausos, confetes. Você ficar frustrado, não porque estava trabalhando para Deus, mas sim para homens. Então a evidência de estar magoado tem a ver de esperar pagamento de homens, reconhecer reconhecimento do homem. Então aí é um questionamento onde a gente tem que fazer para esse tipo de pessoa. Quando é que você vai saber que está fazendo comércio travestido de obra? Nossa. Quando é que você vai tem esse discernimento que você está fazendo comércio travestido de obra. Esse é o inverno. No inverno é onde a gente tem essa revelação. No inverno. Deus revela suas motivações. Por que você faz isso? Por que você faz o que faz? Por que você lidera? Por que você quer liderar? Esse é o momento onde Deus nos confronta. É um momento onde Deus vai nos confrontar. Assim, entendo o que eu vou falar agora, mas Deus vai te colocar na parede assim e perguntar. Por que você está fazendo isso? Por que você quer liderar? Qual foi a sua motivação? Por que foi que você chegou até aqui? Quem te trouxe? Quem vai te levar? Em quem você confia? Onde você está firmado? Vocês estão entendendo? Onde você está firmado? Por que você faz o que faz? Por que você faz o que faz? É uma confrontação que Deus vai te fazer. Ele vai confrontar as suas verdades. Ele vai te questionar. Então, é o inverno. No inverno há um sentimento de falta de energia. É um desperdício e é morte. Tudo morreu, a fé morreu, relacionamento morreu. Enquanto tudo isso, sua fome está aumentando, uma indignação santa. É um sentimento de mudança. Eu já passei pelo inverno no ano passado. Eu lidero uma célula aqui na Católica, na Universidade Católica. Eu ministrava as palavras, tinha vida, entendeu? Espero que entendam, tinha vida, não era que as pessoas não recebiam. Mas tinha vida, as pessoas gostavam da palavra, mudava algumas pessoas chegavam para falar que a palavra foi boa, que edificou elas e tal. Tinha vida, mas quando eu voltava para casa no ônibus, eu Eu vinha, colocava essa janela, encostava a cabeça assim na janela e vinha aquele sentimento no meu coração de que tava faltando alguma coisa, que eu precisava fazer alguma coisa, porque tava faltando algo. E era isso, era um inverno, não tinha essa revelação dessa palavra, por isso que essa palavra mexeu comigo. E aí eu, orando pra Deus e tal, foi um tempo onde eu cresci mais pra dentro, no interior. Então, foi uma autoavaliação que eu fiz. Senhor, o que é que tá faltando? O que é que tá precisando, Senhor? O que é que tá acontecendo? O que é que eu tenho que fazer? Por que isso não tá avançando? Por que isso não tá dando certo? Por que, Senhor? Por quê? Que é isso no meu coração? Que é isso? Então, nossa, é uma indignação que você sente no seu coração, assim dizendo. É uma indignação que você sente. Você sente que falta algo. Por mais que você faça pra Deus, você sente que falta algo. Então isso é o inverno. A minha estação mudando e eu não tava discernindo. Então eu tava sofrendo. Então, no inverno é um tempo onde a gente cresce pra baixo e não pra cima. Para você poder crescer para cima, você tem que crescer para baixo primeiro. Então, e o interessante é que tudo que acontece no inverno, o que acontecer no inverno, vai ser determinante para a próxima estação, sabe? E eu, voltando assim, eu cheguei assim, literalmente no fundo do poço. Eu tava quase em depressão de novo. Eu já passei. Depressão, eu já tive depressão, início da depressão, não é depressão assim. E sim, mas já tive o início de pensar em suicídio, essas coisas. Depois eu falo em outros episódios. Mas mesmo depois de convertido, eu passei pela depressão. Então, cristão passa por depressão. Não pense que você é cristão, você não passa por depressão. Passa, você passa. Mas em nome de Jesus, vocês não vão passar. Eu passei assim. Depressão, não pensei em suicídio, mas era essa tristeza que eu tinha. Então, eu fui conversar com meu discipulador e ele chegou e falou pra mim: Rafa, a única opção de uma pessoa que tá no fundo do poço é olhar pra cima. Porque se ela olhar ao redor só tem parede, se olhar pro chão só tem chão. O que que resta pra uma pessoa que tá no fundo do poço? No mais fundo que uma pessoa, um ser humano, pode chegar? Olhar pra cima. Então é olhar pra cima, é um momento onde você se pega em Deus, você vê que. É um momento onde você vê que. Você vê que. É a partir desse momento que você vê que depende de você, só depende de você fazer. Você não pode confiar. Entenda, você não pode confiar em outra pessoa pra se motivar, depende de você agora. Quem conhece do assunto vai entender o que eu tô falando e vai ver que é verdade. Viciados, pessoas que estão em depressão, para elas poderem sair desse problema, dessa situação terrível, elas têm que reconhecer o problema e querer ajuda. Elas têm que dar o primeiro passo. Não adianta ninguém chegar e forçando, colocar ela em tratamento, em psicólogo, que não vai resolver se a pessoa não quiser se reconhecer que tem um problema. Então, é isso, é quando você se reconhece que depende de você, depende da gente, depende de cada um aqui fazer o acontecer. Poxa, eu que tenho que tomar atitude. Você tem Deus, você tem o Espírito Santo, mas depende de você dar o próximo passo. Deus te levou até aqui, mas vai chegar o momento que você vai ter que dar um próximo passo sozinho. Você, depois do confrontamento de Deus, você tem que dar um próximo passo. Você vai responder a Deus, vocês estão entendendo? Então esse é o inverno. Então, eu queria falar para vocês, se você tem passado por alguma dessas situações e achou que havia algum problema na sua vida, nunca houve. Nunca houve nenhum problema. O que eu quero falar para você é: permaneça. Comece e persista. O inverno, apesar, é um tempo bom. É um tempo bom, apesar de ser uma aparição ruim, é um tempo bom, é onde você cresce, é onde você tem um crescimento espiritual, onde você firma suas raízes em Deus. Lembra lá de Jeremias? Que somos como uma árvore? Então, no tempo seco, a gente não se perturba. Vou ler de novo. Em Jeremias 17:8, porque ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vê o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba e nem deixa de dar fruto. Então, quando você tem entendimento disso, que você firma suas raízes em Deus, você não se perturba, porque você tem Deus. Amém? Então, é um tempo onde você cresce, você se automotiva. Então, é isso que eu queria falar para vocês hoje. Se você tem passado por isso, não desista. Seja sábio, discerna o seu tempo. Qual o tempo que você está passando hoje? Você está passando na primavera, onde Deus está te dando revelações, onde Deus está te falando coisas ao seu futuro, entre aspas, assim, ao seu futuro. Deus está colocando palavras no seu coração. Você está no verão, é um tempo onde você tem que trabalhar, onde você tem que ralar tudo aquilo que Deus colocou no seu coração. Então, você está no outono, onde você está cansado. O outono, para quem é líder, liderança, esse vai para liderança, porque o outono é um tempo onde a gente não pode dar, entenda o que eu vou dizer, mais lapada nos nossos liderados. A gente não pode estar lapada, a gente tem que dar palavra de ânimo, de conforto, de amor de Deus, de renovação, de renovo espiritual. E não lapada para a pessoa trabalhar, porque os seus liderados, você já trabalhou, então vocês precisam renovar as forças no Senhor. Amém? E o inverno é onde o tempo onde você tem que crescer, Deus está te confrontando, onde você tem algo, é o deserto, é o dia mau, é onde você tem que saber o que Deus quer, o que você tem que fazer agora? Qual o próximo passo? Amém? Então, queria orar para a gente encerrar esse podcast abençoado. Desculpa pelo tempo, mas essa palavra realmente é muito grande. Então, os próximos vão ter episódios que vão ser menores, vão ter episódios que vão ser maiores. Mas eu creio que vai ser para edificar você. Amém? Não é em questão de aparecimento, mas é para edificar a sua vida. Amém? Então, eu queria que você fechasse seus olhos, se possível, e orasse comigo, declarasse isso em verdade na sua vida. Amém? O Espírito Santo de Deus, eu declaro que aí esses ouvintes, essa pessoa que está me ouvindo agora, irá ser sábia, Senhor. Através do Espírito Santo, irá ter discernimento do tempo que ela está passando. Ela será calma, tranquila. Ela terá revelação do tempo que ela está vivendo. Ela discernirá, será sábia. Será sábia e entenderá os processos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então é isso, gente. Esse foi mais um Café com Cristo. E até o próximo episódio. Até quarta-feira que vem. Possivelmente eu lance o podcast nesse mesmo horário. 3 horas da tarde. Perto das 3 horas. Amém. Então, fiquem com Deus, uma semana abençoada, fiquem com Deus. Amém, irmãos. Tchau.